Nós estamos com um desafio tremendo aí. Estava falando hoje com o Anderson. Anderson, nós geramos aí um desafio tremendo para nós. Falar qual é o sacerdote que nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, estamos nos iniciando no Senhor? Os 10 mandamentos. Confesso aos irmãos que é um desafio. Falar dos 10 mandamentos de uma forma que não seja teológica, mas de uma forma que seja edificante. É um desafio tremendo falarmos sobre isso. Nós já falamos sobre o primeiro mandamento. O Anderson trouxe aí semana passada o segundo mandamento, o quarto mandamento, desculpa, e hoje nós vamos aprender sobre o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Eu não estive aqui, estava viajando, e ouvi, falar e ouvir, deixa eu dar um recado rápido. Está com 2 semanas, nós não colocamos, não postamos as mensagens pregadas aqui no site. Essa semana estarão lá novamente. A do pastor Rocks pregou semana passada, a do Anderson na semana passada, e esta estarão todas lá. A partir de quarta-feira. Amém? Você pode ir lá ouvir novamente todas elas, acompanhar as mensagens. E aí eu estava ouvindo o que o Anderson pregou na semana passada. Ele trouxe um vídeo aqui, foi um vídeo, foi interessante, que perguntava sobre, se não me engano, me corrija, se eu estiver errado, sobre 10 marcas de cerveja. E aí eu ouvi que uma pessoa lá comemorava, porque ele conseguiu dizer algumas marcas de cerveja. Conseguiu dizer 10, né? E aí eu não assisti o vídeo, só vi pelo áudio. E aí, quando perguntava sobre isso, eu só conhecia um mandamento, aí no fundo tinha um relógio. E o tempo parece que ia passando e a pessoa ficava pensando, qual? E parece que não saía nada. Foi isso? Mas eu tenho certeza que nós estamos falando hoje para crentes maduros que conhecem os 10 mandamentos. E o segundo mandamento fala sobre um negócio intrigante da nossa vida, que às vezes compreendemos de forma equivocada, e fala sobre idolatria. E o texto, o texto bíblico a qual se refere o segundo mandamento, você anota aí, lê em casa, com calma, é Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Segundo mandamento. Êxodo, capítulo 20. A gente memorizar, ratificar, guardar no nosso coração, nós vamos ler rapidamente esse texto. Depois vamos ler o texto que nós vamos trabalhar essa noite. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você vai achando, vai se colocando de pé e revela a palavra de Deus. Nós iremos fazer a leitura do capítulo inteiro. Esse capítulo fala a respeito de idolatria. Eu vou ler uma tradução um pouco diferente da sua, mas ela me dá uma compreensão melhor. Você acompanha aí na sua tradução. Diz assim a palavra do Senhor. Amigos, lembre-se da nossa história e aprenda. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas no batismo como nós. E quando Moisés os levava da morte, da escravidão, para a vida de salvação, todos comeram e beberam da mesma comida e bebida, provenientes diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus, que os acompanhava por onde fosse. A rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação do terrível deserto. E Deus não ficou satisfeito. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando o caminho próprio, como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo, como eles fizeram. Primeiro, festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembrem-se, nada menos que 23 mil mortos num só dia. Não cometam o mesmo erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que os servimos. Eles fizeram isso e Deus enviou-lhes cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escrito para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situados semelhantemente. Eles, no início, nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que segue no caminho de vocês é maior que o enfrentamento por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Portanto, prezados amigos, quando vier alguém reduzido, dizendo algo que possa usar ou controlar como um ídolo, afaste-se dessa pessoa o mais rápido que puder. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tire suas conclusões quando beber o cálice da bênção. Não estamos participando do sangue próprio, da própria vida de Cristo, e não corre o mesmo pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão, é que apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nos tornamos um dele. Não reduzimos Cristo ao que somos. Ele nos eleva ao que ele é. É o que aconteceu com o antigo Israel. O que comemoraram os sacrifícios oferecidos no altar de Deus, participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos aos ídolos são oferecidos a nada, pois os ídolos nada são. Ou pior do que nada, o demônio. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua. E vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor um dia e festejando com os demônios o outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro. É tudo ou nada. Acham que podem aborrecer sem prejuízo? certo ângulo, vocês poderiam dizer tudo está certo por causa da imensa generosidade e da graça de Deus. Não precisamos de cercar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem. Mas nosso objetivo principal deve ser de ajudar os outros a viver bem. Se partirem desse princípio, o bom senso nos conduzirá pelo resto do caminho, como qualquer coisa vendida na sopa. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria. A terra, afinal de contas, é de Deus. Tudo que nela há. Esse tudo inclui todo tipo de carne. Se um descrente convida para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite, coma tudo que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade investigar na hora a pureza de cada prato. Mas se ele disser que a comida foi sacrificada a Deus, você deve recusar, ainda que isso seja indiferente para você, não é para ele. E você não vai querer deixá-lo confuso a respeito de sua fé. Mas com exceção de casos como esse, não vou ficar pisando em ovos, preocupado com o que a gente de mente fechada pode dizer. Tenho toda a liberdade, pois conheço muito bem o que o nosso Senhor nos ensinou. Se como é que me oferece, agradecido a Deus pelo que está na mesa, deveria eu me preocupar com o que alguém vai dizer? Dei graças a Deus pela comida e ele a abençoou, e ponto final. Assim faça suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém pode dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus, acima de tudo, não para agradar a essas pessoas. Faça tudo desse modo, de todo o coração e com toda a liberdade, para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueça de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm a liberdade com vocês. Tenho feito o que posso para levar em consideração os sentimentos dos outros e espero que vocês façam o mesmo. Deus Santo, querido e eterno Pai, nós, ó Deus, desde o momento que adentramos nesse lugar, sentimos a tua presença, a tua majestosa presença aqui. Deus, querido, santo e eterno, peço, ó Deus, humildemente, usa a minha vida para que o banquete celestial essa noite seja completo. Satisfaz a nossa necessidade de alimento espiritual. Assim, Deus, eu te oro pela fé. Eu te agradeço em Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. O texto é um pouco longo, mas talvez seja um dos melhores textos para nós compreendermos essa questão da idolatria que tanto temos afetado. A gente fala de idolatria. Muitos, eu estou falando, assim como Paulo, para crentes, muitos confundem a questão de idolatria unicamente com a questão de imagens. E é necessário nós tirarmos um pouco isso da nossa mente, que idolatria não é só a questão de imagens. Embora a, o culto, a adoração, a reverência a qualquer imagem seja idolatria, mas idolatria não é só a adoração, o culto ou prostrar-se diante de uma imagem. A gente começa a falar sobre essa questão da idolatria. Se você perguntar à maioria dos irmãos de Deus o que é idolatria, muitos vão dizer adoração a Deus. Quando a gente faz uma viagem histórica, chega no Antigo Testamento, a gente começa a ver que lá no Antigo Testamento, a idolatria que era referida no Antigo Testamento era se fazer sacrifício a outros deuses. Era se prostrar diante de outros deuses. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente começa a ver que existia algo muito maior do que simplesmente oferecer um sacrifício a outros deuses. A gente começa a ver que não era simplesmente prostrar-se diante de um ídolo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente começa a ver ali que Paulo condena isso, e lá já era o Existe uma igreja dividida, e cada um lado a lado, e cada um idolatrava, com uma falsa ideia sobre o que era adoração a Deus, a esses homens. Adoravam a Jesus com uma falsa ideia de que, pelo fato de eles buscarem a Deus, desprezarem os ensinos do próprio Deus, estavam assim sendo santos. E a gente começa a ver que a adoração começou a perturbar aqueles homens, da mesma forma, no Antigo Testamento. Aqueles homens, no Antigo Testamento, tinham uma nítida ideia de que a idolatria era adorar imagens. Isso ficou tão arraigado nos costumes judaicos no início do século, no primeiro século, que aqueles homens agora escreveram diversas leis, formatos e ensinos para os seus amigos, irmãos judeus, que não podia se prostrar, que não podia adorar imagens, mas esqueceram completamente do que era adoração a Deus, e que idolatria não era apenas buscar uma imagem. A gente chega nos nossos dias hoje, e mais uma vez estamos completamente perdidos sobre dois aspectos. Primeiro, o que é idolatria? E segundo, o que é adoração perfeita a Deus? E nós misturamos muito. Volto a dizer, mas por muito tempo, e alguns ainda hoje, acham que idolatria é apenas adorar imagens. Não é só isso. O segundo mandamento tem dois aspectos básicos. O primeiro, não idolatre coisa alguma. Esse não idolatre coisa alguma é coisa alguma. Ele não está se referindo apenas a imagens. Ele não está falando apenas de algo que seja esculpido, mas é de qualquer coisa, de algo qualquer que seja, que tire o seu foco, o seu alvo principal, a adoração. Então nós concluímos que idolatria é qualquer coisa, qualquer coisa, tire você o seu alvo principal. O segundo mandamento eu poderia traduzir assim como o primeiro. Eu falei isso aqui quando nós trouxemos o primeiro mandamento. Todos os outros vão ser interligados ao primeiro. E o segundo mandamento, tire, elimine o seu meio. É isso que Paulo nos orienta no texto que nós lemos. Saia de perto de alguém, fuja, vá para longe. Qualquer coisa que tire o seu foco para a oração única e exclusiva a Deus. Em segundo lugar, esse mandamento tem como aspecto: adore somente a Deus. A gente começa a estudar essa questão da deidade dos deuses. E a gente começa a ver a idolatria no Antigo Testamento e às vezes no Novo Testamento. A gente começa a ver que todos os deuses, o deus justo, porque só existe um Deus, com todos os que se dizem Deus, eles mudam de nome, eles se repetem. Mas nós poderíamos classificá-los em alguns ordens. Eu separei alguns aqui só para a gente ter uma noção de como são qualquer Deus, qualquer coisa que nós possamos idolatrar e assim tirar o nosso foco único e exclusivamente de Deus. Alguns do Novo, alguns do Antigo Testamento, tinha-se, e são conhecidos nossos, esses que eu vou falar aqui, tinham alguns deuses citados na Bíblia, por exemplo, Baal. Baal era o deus masculino do sexo e da fertilidade. Existiam esculturas, e era por isso que Elias se indignava tanto, e por isso que Jezabel adorava tanto. Existiam esculturas do órgão masculino em todo Israel. Existiam monumentos a esse Deus em todo Israel. E esse Deus simboliza duas coisas. Primeiro, o Deus masculino. sexo e também da fertilidade. É por isso que buscavam ele, e Elias faz uma chacota com aqueles que o adoravam, porque dizem, será que o seu Deus está dormindo? Porque ele estava no período da colheita, e aí criam que Baal daria ali fertilidade para as plantas, para crescer. E Elias ali zomba daqueles homens. O outro Deus, agora Deus, também com a mesma atributo de Baal, é Astarote, é a deusa feminina, também deusa do sexo e da fertilidade. Existe um outro Deus, Maloc, é o Deus da guerra, é o Deus do poder. Eles invocavam os gentios, pagãos, invocavam a esse Deus todas as vezes que queriam enfrentar um outro exército. Os israelitas, os fariseus, buscavam a esse Deus quando queriam enfrentar um outro exército. Buscavam a esse Deus quando queriam enfrentar o Deus de Israel. Um outro Deus, agora mencionado, Novo Testamento, lá em Mateus 6, 24, é Mamon. Próprio Senhor Jesus diz que nós não podemos buscar os dois deuses, ou nós vamos fazer com que o céu erre e o outro se cresça, ou vice-versa. E Mamon era o Deus da riqueza. Se buscava esse Deus quando queria-se conquistar a fortuna. A gente começa a ver que essas deidades se alicerçam em cima daquilo que o homem tem caído. E acredite, é a origem de todo o lado. Desde que o mundo é o homem tem caído através do dinheiro, do poder e do sangue. Toda idolatria, ela se alicerça pela nossa necessidade, pelo aquilo que nos traz prazer carnal, e o nosso maior prazer está em cima de um desses três pontos: em cima do sexo, em cima do poder, em cima do dinheiro. Ainda hoje, isso tem derrubado pessoas. Porque através desses três pontos, ou através de imagens que representam um desses pontos, ou através de algo sustentável, através daquilo que nós buscamos incessantemente. Algumas pessoas buscam satisfações sexuais, outras buscam a satisfação em comprar, outras buscam em ter poder, em poder mandar em alguém. E como quer que seja que nós busquemos isso, isso tem nos afastado do nosso alvo principal, que é a adoração perfeita a Deus. A idolatria, que é o que é mencionado no segundo mandamento, não é só adoração a imagens. Deus diz: não faça para ti imagens, não as adore, nem se prostrem diante delas. No Antigo Testamento, a adoração era imagens. As pessoas buscavam sexo, poder e dinheiro através dos deuses aqui que nos sonhamos. A cultura vai passando, vai evoluindo, mas acredite, tem coisas que mudam. Todo ser humano tem uma necessidade de ter algo que transcenda o seu entendimento, que vá além daquilo que ele consegue compreender. Eu estou querendo dizer que todo ser humano tem uma necessidade de um Deus, de uma adoração, de algo que lhe dê norte, que lhe oriente. Um exemplo disso. Deus, qualquer um de nós mesmo, a palavra ou mencionar, não foi criado devido à tecnologia. Não foi criado devido ao que nós podemos extrair do Google. Os deuses, com toda a sua derivação, existe desde que foi fundado o mundo. Prova disso, Se você for fazer uma pesquisa arqueológica e antropológica, pessoas, civilizações antigas criaram deuses. Os egípcios tinham adoração ao deus Sol, Ra. Os índios tinham adoração ao deus Sol e ao deus Lua. Todas as civilizações, todas as civilizações do mundo que nós conhecemos tinham deus. Por quê? Pela necessidade do ser humano de ter algo que adora. Nós temos uma necessidade em Cristo que está dentro de nós, que nós precisamos adorar algo, que nós precisamos adorar alguém, algo que nos gostei, algo que nos dê uma direção. Só que nós buscamos algo não para aquilo que nós realmente necessitamos. Mas nós buscamos a deidade, nós buscamos e adoramos e idolatramos aquilo que nós queremos, aquilo que vai de encontro ao nosso desejo, aquilo que vai de encontro aquilo que eu anseio. Idolatria não é só imagem, mas idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Volto a repetir, Mateus 6,24, nós não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar a um e desagradar a outro, ou vice-versa. Eu lembro muito de Elias, quando ele desce do Monte Carmelo, depois de enfrentar novamente o rei Acabe, ele chama agora todo Israel e diz diante do rei e de toda a congregação: até quando vocês irão vacilar, irão estar em dúvida entre dois pensamentos sobre qual Deus vocês querem servir? Se há Baal, ou se querem servir ao Deus do outro Deus? Nós temos vacilado, nós temos ficado em dúvida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mundos. E chama muita atenção como Paulo refere-se a isso. Ele diz que nós, e todos nós, éramos atraídos, que nós éramos guiados para esses ídolos. Quando nós não temos o entendimento, nós somos guiados por aquilo que nós constituímos sobre Deus na nossa vida. Alguns têm constituído Deus sobre a sua vida, aqueles que conseguem estacionar são os carros. Pessoas que conseguem colocar como Deus aquilo que conseguem trancafiar dentro de cofres o seu poder aquisitivo. Tem pessoas que colocam como Deus na sua vida o número de pessoas que ele já conquistou, é o seu ego, a questão de poder ficar com várias pessoas. Nós temos levantado deuses e nós temos sido guiados por eles. O que mais tem nos assombrado? Que nós às vezes temos feito isso, dizendo servir a Deus. O que nós devemos dar a Deus, entenda bem isso, não pode ser nada menos do que o melhor de nós. Certa vez Davi, pensando, disse: eu sou rei e eu tenho aonde dormir, eu tenho aonde ficar, mas o meu Deus não tem um local onde nós possamos adorar. Eu vou fazer para ele um templo. E ele começou a extrair muito de si e do seu reino. Então os seus conselheiros chegaram para ele e disseram: o grego que tem olhado aos deuses ao redor, os deuses ao redor, tudo que tinha eram pequenas estátuas, espalhadas muitas vezes dentro do próprio Israel, ou algum obelisco que eram colocados próximos àquela cidade de adoração ao deus Baal. E quando aqueles conselheiros de Davi ouviram Davi dizendo que ia fazer um templo gigantesco, algo enorme, nunca visto antes, E nenhuma civilização chegava para Davi e disseram: você não acha que é coisa demais, não? E Davi responde: não posso dar nada a Deus que não me custe nada. Se nós observarmos lá em Deuteronômio, capítulo 17, lá tem uma descrição de como deve ser aquilo que nós ofertamos a Deus. Deuteronômio, capítulo 17, diz o seguinte: você encontrou Deuteronômio, capítulo 17, diz o seguinte: não sacrifique para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável. O que nós temos sacrificado a Deus? Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Você vive para mim. Qual é o motivo de você estar aqui? Por que é que você vive? Qual é o principal objetivo da sua vida? O que é que você traça como meta e todos os dias tenta lembrar: eu tenho que fazer isso? O que é que você tem como objetivo principal da sua vida? Tem que responder para você. Segunda pergunta: a quem você tem procurado agora? Quando a gente começa, a gente escuta muito isso. Domingo é domingo para fazer o quê? O que é que se faz no domingo? O que é que nós fazemos aos domingos? Nós viemos à igreja, amém? Amém?
Amém.
Esse é o nosso problema. Porque aos domingos nós temos vindo à igreja. Aos domingos. E foi pregado isso aqui semana passada, eu creio. É o nosso xará. É o nosso sábado. É o nosso dia de adoração perfeita a Deus. Domingo deveria ser um dia em que eu, desde o meu levantar até o meu deitar, deveria tirar o dia todo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Deveria ser o dia em que Paulo descreve lá em Romanos 12, 2. Abra comigo e acompanhe o que ele diz lá. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz lá no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos oferecer a Deus algo incrível. E isso deve vir em referência àquilo que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 17. Porque ele diz o seguinte: que nós deveríamos oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, a nossa vida, no altar de Cristo, todos os dias. E quando nós entendemos que nós devemos sacrificar, nós devemos começar a entender o que é a oração. Pastor, mas hoje em dia será que ainda existe sacrifício? Porque Deus morreu por nós e agora nós estamos debaixo da sua graça. Louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa: sempre. Nós sempre temos a necessidade de adorar alguém. Deus colocou a necessidade no nosso coração de buscar. E nós buscamos outras coisas. Criamos outros deuses, adoramos de forma errônea, mas temos no nosso coração um desejo de adorar, de idolatrar, de nos prostrarmos e de seguir. Mas todas as vezes que nós fazemos isso, é imprescindível que haja sacrifício. Vamos ver comigo. Tem alguém que já passou por uma faculdade, que está na faculdade, levanta o braço assim. Você se sacrificou? Não, pastor, sacrificou. Porque você muitas vezes, ou para entrar na faculdade, ou para conseguir sair dela, de forma louvada, você sacrificou o seu sábado, o seu domingo, algum aniversário, alguma festa com um amigo. Você que está casado, você já fez sacrifício? Fez. Porque para manter o casamento, muitas vezes temos que sacrificar algo. São os nossos pensamentos, algumas atitudes nossas, algumas amizades nós temos que sacrificar. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude de adoração, é necessário sacrifício. A grande questão da nossa vida é que nós estamos buscando a adoração de forma errada e para a pessoa errada. Pastor, mas não é bem assim. Então me responda uma coisa. O que é que você tem sacrificado? Aquele que você diz que é bom. Você tem sacrificado algo a Deus? Algumas pessoas, no Novo, no Velho Testamento, entendiam isso de forma tão brilhante. E exemplo disso, a gente começa a ver Abraão. Abraão recebe a promessa de Deus, de que seria pai de multidões. Aquele homem agora sobe com seu filho, filho da promessa, para sacrificar. E a gente muitas vezes pensa, como é que alguém pode sacrificar o próprio filho? Ele entendia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual ele servia, a qual ele falava e se comunicava como amigos, era digno de toda honra, de toda glória, de todo sacrifício. E por esse Deus, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Embora compreendesse que a promessa de Deus seria cumprida. Lá em Hebreus, a gente vê a resposta quando ele diz que ele tinha tanta certeza de que Deus cumpriria a promessa e que mesmo que sacrificasse seu filho, Deus o traria a vida para cumprir a promessa de Deus. É necessário nós compreendermos que a nossa idolatria tem nos afastado de Deus de uma forma que muitas vezes não compreendemos, porque achamos que a nossa idolatria, ou que qualquer idolatria, é adoração à imagem. Idolatria está no nosso meio porque nós temos nos afastado de Deus pouco a pouco. Porque nós temos servido e nós temos adorado diversas outras coisas que não ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos nos inclinado e nós temos oferecido sacrifício ao nosso trabalho. Isso tem nos afastado de Deus. Nós temos oferecido sacrifício à nossa faculdade. Isso tem nos afastado. Nós temos oferecido sacrifício muitas vezes ao nosso cônjuge, e isso muitas vezes, ou algumas vezes, tem nos afastado de Deus. Nós temos oferecido sacrifício a muita coisa, e isso tem nos afastado de Deus. É necessário compreender que eu não estou dizendo que você não deve fazer sacrifício na faculdade, no trabalho, na família ou em qualquer coisa que seja. Eu estou querendo que você compreenda. O nosso maior objetivo, nosso maior objetivo, é adorar e glorificar a Deus todo mundo. E uma propaganda que faz uma seguinte pergunta: o que faz você feliz de verdade? Você já respondeu? Tem alguém aqui que consegue responder a si mesmo aí? Se a gente passasse a roda de enquete, uma única pergunta: o que faz você feliz de verdade? O que é o seu maior motivo de alegria? Com certeza, algumas respostas seriam: meu filho, meu marido, minha casa, meu trabalho, meus estudos, meu futuro, meu isso, o meu aquilo. Mas a Bíblia diz, lá em Salmo 1, o que é que traz felicidade? A Bíblia diz que feliz é o homem. E de noite, que não se detende na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que ouve a voz de Deus, que se alimenta da sua palavra, porque esse será feliz todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor nos garante que quando nós o adoramos, quando nós buscamos com toda a nossa modo intrigante. Nós idolatrarmos, nós adorarmos a outra coisa que não seja Deus, porque nós necessitamos de algo. Ah, mas eu preciso ter um bom trabalho. E nós idolatramos nosso carro, nosso trabalho. E nós esquecemos que se eu adorar somente a Deus e somente a Ele me prostrar e ler a sua palavra de dia e de noite, buscar a sua face todos os dias, Deus me dará um carro melhor do que aquele que eu consigo conseguir com o meu próprio esforço. Porque essa é a promessa de Deus que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 28. Certamente eu tenho a minha voz e oferecer tudo, tudo, tudo que fizer, você será próspero. Independente de estar em casa, de estar no campo, você não correrá atrás das bênçãos, porque as bênçãos do Senhor é a bênção. Interessante, Paulo, o texto que nós acabamos de ler, Coríntios, capítulo 10, ele começa dizendo: lembrem-se da nossa história e aprendam com ela. Ele começa a dizer que muitos, muitos, muitos foram aqueles que se desviaram da verdadeira adoração a Deus e começaram a idolatrar. E ele não se refere a imagens. Ele começa a falar aqui que a idolatria de alguns era comida, era bebida, era festa. Muitas coisas entraram no meio do povo de Israel e fizeram com que eles se tornassem um povo idólatra. Idolatria é todas as vezes que eu não adoro ao Deus Todo-Poderoso, de toda a minha mente, de todo o meu coração, de toda a minha força. Se eu não faço isso, eu estou sendo idólatra. Que me chama muito a atenção, desde que nós acabamos de ler, e ele se acompanhasse comigo. No capítulo 10, 1 Coríntios, versículo 19, ele diz assim: percebem, vocês estão percebendo a diferença? Seus sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo nada é. Qual é o retorno? Qual é o real retorno daquilo que eu tenho sacrificado em trazer a mão? A gente começa a ver um homem que foi citado agora, que estava disposto a sacrificar o próprio filho. E Deus fez cumprir sobre a vida dele todas as promessas que havia feito. Hebreus capítulo 11 diz que aqueles heróis da fé, alguns deles não viram cumprir a promessa a qual Deus tinha dado a eles, mas eles impediram, eles compreendiam que Deus tinha algo muito melhor para eles do que o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a eles. Mas pastor, como é que pode? Porque o nosso galardão, a nossa alegria e tudo aquilo que um dia nós experimentaremos não se compara com o que há de melhor nesta terra. Nós vivemos nesta terra, nós devemos buscar a alegria nela, é verdade. Mas nós temos buscado isso de forma completamente. Se tem alguém que compreendeu de forma brilhante o que era adorar a Deus, o que era buscar a sua face, de toda a sua força, de todo o seu coração, uma dessas pessoas, e foram várias ao longo de toda a Bíblia, foi o rei Ezequias, filho de Acaz. A Bíblia diz lá no capítulo 18 de 1 Reis que Acaz era um homem mau aos olhos de Deus e praticava o que era mau, e ele tinha começado a levantar os ídolos novamente, e um dos deuses que ele levantou para dentro de Israel foi Baal. Ezequias assume o seu lugar. E o seu primeiro mandamento, ele rompe com tudo que o seu pai tinha ensinado e adora somente a Deus. A primeira ordem, a primeira coisa que Ezequias fez quando se deu no trono foi restaurar o culto a Deus. Ele mandou derrubar todos os altares altos de adoração a qualquer outro que não fosse ao Deus Todo-Poderoso. poderoso, o Deus de Israel. E a consequência disso? Ezequias foi rei de Judá. Israel havia sido capturado pela Síria. A Síria era o maior exército da época, mais forte, que mais trazia medo, o que mais crescia. Em toda a história, talvez poucos exércitos e civilizações antigas se comparassem com o poderio império da Síria. Aquele rei, Senaqueribe, manda uma carta a Ezequias e diz o seguinte: Ezequias, tudo que tu tem é meu. Ezequias concorda com aquilo em parte, ele era estrategista, e ele pensa: eu não consigo enfrentar um homem desse, ele é poderoso, então eu vou conseguir aqui mediar, eu vou entrar em um acordo com ele. E ele começa agora a ceder as pressões de Senaqueribe, o maior rei da época, faz sobre Israel, sobre Judá, e começa a ceder. Mas aquele rei que adorava um desses deuses, o Deus do poder, ele começa a ver que pode conquistar Judá. Escreve outra vez, uma outra carta ao rei Ezequias, e diz o seguinte: eu agora vou conquistar toda Judá. O rei Ezequias responde ao rei da Síria, pedindo para que aquilo não acontecesse, e aquilo não seria bom. E o rei tem aquilo como uma afronta a ele, e manda uma carta desaforada, dizendo: por acaso há em Judá algum Deus mais poderoso do que eu, que consiga parar o maior exército da terra? Porque eu já conquistei todos os reinos. E Ezequias, ao ver aquela carta, ele começa agora a cair em pranto, chama agora o amigo Isaías, mostra a carta ao seu amigo, o profeta Isaías, e diz: o que faremos? Isaías dá um conselho sábio. Ezequias, meu amigo, ele não ofendeu nem a mim, nem a você, mas ele ofendeu ao Deus Todo-Poderoso, e ele vai sentir o peso da mão desse Deus. Ezequias decidiu obedecer a Deus e fazer sacrifício somente a Deus, e em resposta àquilo que Ezequias fez, Deus agora manda um único anjo, e em uma noite mata 185 mil soldados assírios. É esse o Deus Todo-Poderoso ao qual nós devemos prestar tudo e somente a Ele se prostrar, e qualquer outra coisa, segundo o conselho de Paulo, que nós acabamos de ler, qualquer coisa que temos afastado da adoração perfeita a Deus, fuja, porque a idolatria lhe levará à morte espiritual. Somente a Deus servirá. Somente a Ele prestará. Somente a Ele se prostrará. Esse é o segundo mandamento que nós devemos ter no nosso coração. E eu volto a perguntar aqui essa noite, e eu quero te convidar a ficar em pé. O que é que nós fazemos no domingo? O que é que você faz aos domingos? Entenda o que eu vou lhe dizer, em nome de Jesus. Eu não estou criticando porque você prefere ir ao aniversário, ir à festa, ficar em casa estudando para a faculdade ou fazer qualquer coisa do mundo. Isso não é uma crítica. Todo cuidado para isso se tornar uma idolatria para você. Qualquer coisa que lhe tirar o foco de Deus, que não lhe permitir adorar somente a Deus, que não lhe permitir buscar somente a Deus, adorar e prostrar-se diante desse Deus, é idolatria. E a idolatria trará para nós prejuízos incalculáveis. No livro de Atos, capítulo 12. Os homens chegam, os discípulos, e os questionam a respeito de muitas coisas que estavam acontecendo. De forma sábia, eles respondem: esses homens se desviaram do plano original de Deus. e decidiram adorar muito mais a criatura do que o Criador. Mudaram o quanto pode chamar e agora estão entregues às suas próprias paixões e concupiscências. Se tem alguém aqui essa noite, quando responde essas perguntas, o que lhe faz feliz de verdade? O que lhe motiva? Qual é o principal alvo da sua vida? E se para qualquer uma dessas perguntas a resposta não for mesmo Deus, Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, talvez esteja caindo numa armadilha da idolatria. Todos nós temos necessidades. Eu tenho necessidade. Você tem necessidade. Assim como a nossa anseia por água, a minha e a sua água anseia por luxo. Desde que nós fomos formados, nós anseiamos estar face a face com aquele que nos criou. Aquele Todo-Poderoso. E todas as nossas necessidades serão secundárias quando nós entendermos que a nossa adoração deve ser única e exclusivamente a esse Deus Todo-Poderoso. E que nós não devemos ter nada, não devemos ter coisa alguma que nos afaste de Deus. O segundo mandamento: não farás para ti, não terás perto de ti coisa alguma. Tire o foco do Deus Todo-Poderoso. Não terás para ti nada que te afaste, que te faça esquecer, que te separe das bênçãos de Deus. Não terás para ti algo que te peça de adorar a Deus. A nada dessas coisas se curva, nem adora, nem se troca, mas somente ao Deus Todo-Poderoso. A esse, toda honra, toda glória e todo louvor. Somente a Ele. Colocar no seu altar todos os dias o nosso sacrifício vivo, a nossa própria. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, eu queria que você olhasse para dentro de si. Eu vou começar por um dia da sua vida. O que é que você faz? Todo mundo. Você não deve vir à igreja. Mas se você vem à igreja, ou se você não vem à igreja, olha que você vem à igreja. Venha para adorar. Venha para glorificar. Venha para exaltar ao Deus digno de toda honra e de toda glória. Vamos orar.